A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista, a partir de agora aqui na sua companhia com o programa UFPA Entrevista. Hoje vamos conhecer um pouco do projeto Povo das Águas, Participação, Trabalho e Meios de Vida, que busca contribuir para a inserção de pessoas refugiadas em atividades produtivas que gerem renda, incluindo o mercado formal de trabalho e o fortalecimento de cadeias produtivas do artesanato. Nesse caso, o trabalho também busca fortalecer a organização comunitária dos indígenas venezuelanos do Aral por garantias de direitos. Essa iniciativa é do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E um dos resultados desse projeto, denominado Povos das Águas, Participação, Trabalho e Meio de Vida, é uma publicação lançada em Belém no Dia do Refugiado, 20 de junho de 2022. A obra é um diagnóstico sobre as percepções dos indígenas do Aral sobre o trabalho em Belém e Ananindeua, região metropolitana aqui da capital paraense. E para conversar com a gente hoje aqui no UFPA Entrevista sobre todo esse projeto, todo esse trabalho aí, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Web UFPA a Isnery Nunes, que é articuladora do projeto Povo das Águas. Bem-vinda à Rádio Web, Isnery. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada.
Também conosco aqui no estúdio está o Avílio Cardona. Ele é liderança indígena ao Aral e articulador também do projeto Povo das Águas. Avílio, muito obrigada. Bem-vindo à Rádio Web.
Muito obrigada.
E também conosco aqui no estúdio está a Clementine Marechal, que é antropóloga e analista socioambiental do IEB. Bem-vinda, Clementine.
Obrigada.
Então, para a gente começar a nossa entrevista hoje, eu queria começar com a Isnery e o Avílio, né? Eu queria saber de vocês qual a importância desse projeto Povo das Águas, Participação, Trabalho e Meio de Vida para vocês como refugiados indígenas venezuelanos aqui em Belém do Pará. Como é que está sendo a participação de vocês?
Bueno, que yo soy Avílio, que soy venezolano, venezolano indígena. Aquí muy... esta oportunidad que estoy aprovechando por este momento a este proyecto que está haciendo IEB junto con los indígenas guarao, solo que tiene que avanzar para todos los guarao.
Mi nombre es Neiri Núñez, indígena guarao de Venezuela. Primero que nada, agradecer pues de estar aquí con ustedes en la radio, hablando un poco pues sobre la vida guarao de agua. Y bueno, ¿qué más? Los guarao son luchando, pues están luchando pues por el bienestar de su familia y avanzar pues para seguir adelante, más con la ayuda de la institución de IEB y ACNUR, pues, y seguir avanzando.
Certo. E quais são as principais dificuldades, né, que vocês enfrentam hoje aqui como refugiados indígenas, né? Que a gente sabe que a questão de ser refugiado já é complicada. E ser refugiado indígena, né, de um outro país, numa outra cultura, deve ser mais complicado ainda. Eu queria saber de vocês, assim, qual é o principal desafio de vocês na permanência hoje aqui no Brasil, aqui em Belém?
A verdade é que nós, os indígenas, como refugiados, nosotros los varados que estamos luchando en la lucha para bienestar en la vida, que hay mucha que está luchando por su familia para mejorar la vida de ellos. Es por eso que los varados que como refugiados están en eso, buscando un lugar y buscando un trabajo para ellos seguir trabajando.
Para nadie es un secreto, los guaraos que para tener, sustentar a su familia, tienen que salir a la uva, ¿no? Y, bueno, salir a la uva y para poder continuar, los guaraos siguen la lucha. Para poder luchar, pues, estar en la lucha, estar unidos y continuar, pues, con eso.
Clementine, você que é antropóloga, né, e analista socioambiental do Instituto Internacional de Educação do Brasil, né, o IEB, que está fazendo esse trabalho, né, esse projeto Povos das Águas, Participação, Trabalho e Meio de Vida com os indígenas Warau aqui em Belém. Né, eu queria saber o que motivou, né, essa iniciativa e quais são os objetivos de fato dessa iniciativa.
Antes de começar, eu gostaria de passar duas mensagens. Primeiro, agradecer, né, o convite e a nossa participação aqui. E também, né, como antropóloga, como indigenista, não poderia deixar de mandar também uma saudação muito fraterna e uma mensagem de solidariedade para a companheira e a família de Bruno Pereira, que foi assassinado. Passando isso, o projeto Povos das Águas, né, nasce em 2021. Eu não estava aqui ainda, eu cheguei agora no início de 2022, mas foi uma iniciativa que partiu muito, né, de um diagnóstico com os Warau, né, deles mesmos falaram que um dos problemas que eles estavam enfrentando era justamente a falta, né, de oportunidade, né, tanto no trabalho formal como também de geração de renda, né? O que se destaca muito é que eles estão pedindo, né, dinheiro na rua. Isso não é uma prática cultural, né? Isso foi ressaltado inclusive no diagnóstico e em outras publicações, né? É uma consequência, uma situação socioeconômica, né? Não tem a ver com a cultura oral, né? Tem a ver com falta de oportunidade, né, para a geração de renda. Então, a gente se atou muito a ouvir os Warau, né, que é um pouco a nossa perspectiva enquanto IEB, enquanto antropólogos que participam do projeto também, essa ideia de que eles têm que construir o projeto com a gente, né? É a primeira coisa que a gente destacou quando começamos os trabalhos. O projeto tem como objetivo principal, então, obviamente, né, desenvolver oportunidades para os Warau poderem ser autossustentáveis, né, poderem desenvolver atividades que eles gostam de fazer, né, sustentar as suas famílias. Isso, porém, se atrela muito também a necessidade de um fortalecimento comunitário e político. Por quê? Porque a gente tem que analisar que a situação sociohistórica deles. Eles vêm lá da Venezuela, estão em uma situação de deslocamento forçado, que acabou transformando muito a sua própria organização sociopolítica, o próprio tecido social, tem papéis culturais e sociais que foram se transformando e que hoje é um grande desafio para eles reconstruir, né, esses papéis e essa organização social como um todo. Então, um dos primeiros eixos do nosso projeto se ata muito a essa questão de tentar que eles possam se unir, né, e reconstruir um pouco, né, repensar, né, o povo Warau, as comunidades Warau, né, e enxergar como que eles poderiam se organizar tanto para conhecer, reconhecer e lutar por seus direitos, como para internamente também estarem mais unidos e mais fortes, né.
Agora eu queria que você destacasse, Clementine, as metodologias utilizadas, né, para realizar esse diagnóstico e o que mais chamou a atenção de vocês enquanto parceiros em relação à percepção dos indígenas em relação ao trabalho.
Então, primeiro destacar que o diagnóstico foi realizado por uma antropóloga, uma colega, né, Marlise Rosa, doutora em antropologia por o Museu Nacional. O que me chama mais a atenção, acho que são várias coisas. A metodologia foi feita em base a muitas rodas de conversas, assembleia com os Warau, porque como destaquei no início, né, a ideia é poder eles mesmos falarem, né, comentar com a gente quais são suas próprias percepções, o que eles entendem por trabalho, né, que é diferente um pouco de um projeto que seja montado e vamos dizer, chegamos lá na comunidade com um projeto montado e vamos fazer isso, e vocês têm que se adaptar. Não, o que a gente procura é o contrário, é a gente se adaptar, né, a eles, né, as percepções, as necessidades deles. O desafio é como trazer isso para os parceiros, né. Uma das coisas que foi destacada, eu acho que é bem importante no diagnóstico, é, por exemplo, né, essa divisão sexual do trabalho, né? Aí foi destacado muito de que tanto homens como mulheres podem fazer, né, os mesmos tipos de trabalho. Inclusive, você falou, né, no início da cadeia de valor do artesanato, temos homens também que trabalham com artesanato. Mas na cadeia do valor da pesca,
que a gente também está explorando no diagnóstico, uma das cadeias de valor que se destaca também, e temos muitos pescadores aqui em Belém e na Indeua, as mulheres têm um papel fundamental também, né? Então, é uma cadeia de valor que envolveria tanto mulheres quanto homens, né? E grupos familiares também, né?
Certo. Eu queria ouvir agora a Isnery e o Avílio sobre a realidade de vocês antes de chegar ao Brasil. O que que motivou esse deslocamento da terra de vocês, da cultura de vocês para o Brasil, primeiramente?
Bueno, antes de chegar aqui em Brasil, quando estávamos em Venezuela, nossa cultura é muito importante. É muito importante para nós, porque existe muita coisa. Nossa dança, nossa vestimenta, nosso canto, que nós sempre lo hacemos, pues, lo realizamos em cada atividade. Aí em Venezuela, teníamos organizábamos entre guarao y había mucho aidamo también, así guarao que siempre se unían y organizábamos esa actividad como era. Y bueno, aquí en Brasil sí lo vemos, pero de organizar, porque muchas cosas faltan. Por ejemplo, las mujeres aquí para poder hacer la cesta primero no tienen material, pues. Y para poder comenzar y así vender, pues, no. Allá en Venezuela había muchas cosas, pues, que siempre no podíamos comprar. Nosotros mismos teníamos que buscar porque sabíamos dónde quedaba. Pero en cambio aquí en Brasil es muy diferente, porque para nosotros conseguir los materiales es muy difícil. Porque no hay, pues, o sea, buscando, sí, dice que hay, pero todavía solamente compramos, pues, cuando tenga. Y para comprar eso, tenemos que salir a la rua.
Avílio, né? Como que era? O que que motivou essa questão do deslocamento dos indígenas venezuelanos aqui para o Brasil, especificamente aqui para Belém?
Eu acho que, pensando muita coisa, que já como nós que estamos aqui em Brasil, em Belém, Ciudad Belém, allá en Venezuela nosotros, no, las mujeres, tanto hombres, que no salían en la rua a pedir dinero. Nosotros somos cazadores, pescadores, agricultores, mujeres también, son artesanatos. Pero aquí son el cambio que hizo. Solo tiene que salir en la rua. ¿Por qué? Para conseguir comida, para alimentar a sus hijos. Es por eso que muchas mujeres que están en la calle, los hombres también. Es por eso que necesitamos una ayuda, que cada vez ese parar poquito el que está en la rua pidiendo, que porque nosotros no queremos más seguir así sufriendo en la calle con crianza. Nosotros también deberíamos estar trabajando, nuestra crianza, niños, debería estar en un lugar, en una escuela, estudiando, y pai y mãe trabajando, así para estar un poquito mejor en la vida.
Em relação às questões culturais, né, que vocês tinham na terra de vocês, com a cultura de vocês, e agora aqui vivendo nessa outra realidade, né, às vezes sem apoio mesmo, né, e tendo que estar na rua pedindo, né, um apoio, essa ajuda para que vocês consigam se alimentar, pelo menos. Como é que é isso para vocês, enquanto indígenas, que tinham a cultura de vocês, que viviam na terra de vocês e tendo que passar por isso hoje? E como é que vocês pretendem, assim, que as pessoas enxerguem vocês, né? As pessoas que não conhecem, que estão passando e encontram uma família indígena, warau, nas esquinas pedindo. O que que vocês esperam dessas pessoas? Né? Eu queria ouvir vocês nesse sentido, porque há muito preconceito também, né? De que os indígenas, e esse trabalho do IEB é importante para mostrar que os indígenas, eles estão em busca de novas oportunidades, né? E estarem na rua pedindo ajuda é só uma consequência de tudo que vocês passaram, né, para chegar até aqui. Como é que vocês gostariam que a sociedade paraense, no caso, vissem vocês assim? Em termos de cultura, da identidade indígena de vocês?
Em verdade que, assim, nós, nossa cultura, somos de uma comunidade. Há muitas comunidades, várias comunidades, mas são a mesma etnia, o warau, que é o mesmo idioma, entende? Falamos em warau, espanhol, e agora em português. E em esse, pues, mejor que nos queremos a un lugar o un sitio, un terreno, uno forma una comunidad. Ahí, cuando forma una comunidad, ya tiene los líderes para ayudar a los habitantes de la comunidad, ayudar a buscar trabajo. Así, porque en un lugar, por lo menos que yo tengo un abrigo, no está bien, porque el abrigo no pertenece a Indina, solo pertenece a la prefectura de Fumpapa. Entonces ahí no tienen trabajo, ahí no tienen ayuda así de alimentación. Sí, todo en ese abrigo, la cultura de los varaos ha quitado, ha dejado. Y nosotros los varaos que no queremos que dejar nuestra cultura, nuestra costumbre, es queremos vivir a nuestro, queremos que lo que queremos es nuestra cultura, nuestro, que haya, que no, como varaoenia, varao indígena, que nosotros a eso queremos vivir a nuestra costumbre de una cultura que tenemos. Por lo menos de un parte que debería estar los niños estudiando, un ejemplo, estudiando, y los hombres trabajando. Ahí que nos todos si consiguen trabajo, ya no estaría en la rúa pidiendo. Porque nosotros también somos trabajadores que queremos eso. Por el momento ahorita, como no hay trabajo, ninguém, por eso está en la rúa, para que mantener sus hijos.
Isnery, você complementa? Você como mulher, né? Porque a gente vê, quando a gente passa, a gente encontra muitas mulheres, né, indígenas, com seus filhos ali, né, naquela luta. Como é que é isso para você?
Bueno, para mim, como mulher, eu sempre veo, la verdad, yo pasé 4 meses en la rua, mi persona, desde que llegué de Venezuela, en la rua para tener algo, pues, y mantener a mi familia. Y veo mujeres, muchas mujeres, casi hombres veo en la rua, más veo mujeres, niños, sufriendo pues, en la calle, pidiendo ayuda y procurando trabajo. Y yo sé que algunas personas hablan, pues los brasileros, que los guaraos no saben trabajar. Dice que es muy, no sirve pues, porque si tiene una edad alto, por ejemplo, cuando tenga 47 años ya no puede, él no sabe trabajar. Guarao es fuerte, como mujer y hombre son fuertes. Sirve para ellos, como vivía allá en Venezuela, no vivía del gobierno, sino que de su pesca trabajaba, como mantener, ellos vivían su vida, pues. Y el cambio de aquí a Brasil es muy diferente. Veo muchas mujeres en la calle y, Dios mío, en verdad estamos viviendo aquí una realidad que, la verdad, que nunca vivíamos allá en Venezuela. Aquí en Brasil cambió todo. Pero, bueno, nosotros siempre, pues, contamos. Hay, no todos los guaraos, ya algunos están consiguiendo trabajo, no todos, pero ya algunos, y por la institución que siempre nos apoya, y BIACNUR, meter currículum para poder conseguir trabajo, y gracias a Dios algunos ya, pero hay muchos todavía que no tienen, y bueno, para poder mantener, ¿qué más puede hacer? Salir a la uva, con eso pagar todo, alugueo, agua. E, na verdade, é muito triste.
Um desafio muito imenso, sim, né? Programa UFPA Entrevista. Hoje o nosso assunto é o projeto Povo das Águas, Participação, Trabalho e Meios de Vida, que busca fortalecer a organização comunitária dos indígenas venezuelanos, Warao, por garantia de direitos. Essa iniciativa é do Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Conversando com a gente aqui sobre esse projeto, estão aqui no estúdio a Isnery Nunes e o Avílio Cardona, que são lideranças indígenas Warao e articuladores do projeto Povos das Águas, e também a antropóloga e analista socioambiental do IEB, Clementine Marechal. Nós vamos para um breve intervalo, mas continue conectado aqui na Rádio Web UFPA, que a gente volta já já com muito mais informação para você.
Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você. Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você.
Estamos de volta com o programa UFPA Entrevista. Hoje estamos falando sobre o projeto Povos das Águas, Participação, Trabalho e Meios de Vida, que busca fortalecer a organização comunitária dos indígenas venezuelanos o Aral por garantia de direitos. Essa iniciativa é do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Um dos resultados do projeto Povos das Águas, Participação, Trabalho e Meio de Vida foi um diagnóstico sobre as percepções dos indígenas Warau sobre o trabalho em Belém e Ananindeua, região metropolitana da capital paraense, e conversando com a gente sobre todos os desafios aí que os indígenas venezuelanos enfrentam aqui para conseguir uma vaga no mercado de trabalho e também conseguir melhor condições de vida aqui em Belém. Estão aqui no estúdio hoje conversando com a gente sobre isso a Isnery Nunes e o Avílio Cardona. Eles são lideranças indígenas do Aral e articuladores do projeto Povos das Águas. E também aqui no estúdio está a antropóloga e analista socioambiental do IEB, Clementine Marechal. Clementine, a gente está vendo pelo relato da Isnery e do Avílio, né, a importância dessa iniciativa. Uhum. E aí, qual o desafio de vocês também para conseguir mudar essa realidade, né, e que eles estão vivendo e que estão precisando desse apoio, que é uma iniciativa fundamental, né, para ajudar aí, porque a gente sabe que o poder público faz o que pode, mas não faz o que deve fazer, né? Enfim. E aí vem essa ajuda, esse trabalho, essa iniciativa. Qual é o desafio também de vocês para tentar dar esse apoio para esses indígenas?
São muitos, né? São muitos desafios nessa empreitada. A gente também tenta fazer o que pode, né? Eu acho que algumas das conquistas, né, que tivemos até agora... Bom, primeiro, eu gostaria de destacar, né, a contratação, né, de voluntários, articuladores, né? Oito, né, um de cada comunidade conosco. Isso tem ajudado muitíssimo a construção, né, do projeto, porque são pessoas, uma de cada comunidade Warau aqui em Belém, Ananindeua, que ajudam, né, na implementação desse projeto. Então, eles são pessoas, né, colaboradores nossos do IEB, né, que nos orientam, né, nas nossas ações. E isso é fundamental para a gente poder trabalhar bem, né. A gente tem focado, né, tanto na questão do trabalho formal, em capacitações, né, para recursos humanos, né. Já temos 6 waraus que foram empregados. Então é um desafio também, porque, como falava, né, as percepções sobre o trabalho às vezes é um pouco diferente, né. O trabalho formal não se adapta a cada warau, né, que tem, como o Abílio estava falando, né, tem warau que são pescadores, agricultores, que às vezes não vão chamar a atenção um curriculum deles para um empresário, né, apesar de ser um povo muito trabalhador, né, mas não tem essa experiência que é requisitada. Então pode ser um pouco difícil isso. A gente também tem trabalhado muito nessa questão de fortalecimento de cadeia de valor, principalmente agora do artesanato. A gente fez o cadastro de algumas mulheres artesãs, né, da carteira de artesão, para elas poderem participar de feiras, né, terem o direito de também ser reconhecidas como profissionais na sua atividade. Temos participado também de algumas feiras, porque é importante o que você estava falando, né, dessa destruição dos preconceitos, né, de como os warau são vistos, né, como mendigos, por exemplo, porque estão no semáforo, né? Enquanto eles, como o Abílio estava falando, né, têm uma cultura própria, uma identidade, né, uns cantos, danças, etc. Tudo o que tem a ver com a identidade warau, né, que precisa ser revalorizado. Então, nesses espaços de feira, de roda de conversa, é o espaço também para eles, né, reexistir, né? Os indígenas brasileiros, eles falam muito, né, resistir para reexistir. Bom, é um pouco também esse caso, né, dos warau aqui, desses desafios para se reterritorializar aqui e reexistir enquanto povo. Então, a gente está fazendo o que podemos, né, para ajudar nessa perspectiva. Na questão da geração de renda, tem passado muito por artesanato, mas eu acredito que tem outras cadeias de valor que a gente precisa investigar mais, que a gente precisa aprofundar. Uma delas é a pesca, mas tem também a produção de alimento, que eu acho que isso é algo que foi destacado por várias pessoas também. Então, são esses vários desafios. Pouco a pouco a gente vai caminhando.
E é um desafio imenso, né? Porque estamos num país em que a sociedade não cuida dos seus próprios indígenas, né? Infelizmente, como a gente vê aí você falou no início, acabamos de presenciar uma tragédia, né, no Amazonas, com a morte de duas pessoas que estavam lutando ali pelos direitos indígenas. Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, ainda é um desafio muito grande no Brasil para que a gente consiga respeitar os direitos e a cultura dos indígenas brasileiros. E então, quando chega indígenas, para eles, então é um desafio ainda maior, né, nesse sentido de respeito, de viver a sua cultura, a sua identidade numa cidade grande, né, como Belém, onde as pessoas estão ali, cada um nessa vida louca que a gente vive, e como dar atenção, como dar apoio, né, para essa população que está precisando tanto desse apoio, né, Clementine? Como é que você vê isso como antropóloga, né?
Eu acho que uma das coisas, né, é talvez mudar um pouco o olhar, né? Tentar enxergar eles para além, né, do que é, a nossa própria, nosso próprio imaginário, né, nos impulsiona, né, mas tentar é, ver um pouco além e, bom, ver que são pessoas que tiveram a coragem, né, de enfrentar todos esses desafios, de saírem, né, da sua casa, deixar sua família em busca de uma vida, né, de que eu sinto muito, né, quando falo sempre para eles, né, para os Warau, que eles têm muita coragem de ter vindo até aqui, largando tudo e estar nessa luta por se reconstruir, né? E ainda com tanta garra para lutar, para se unir e tentar, né, se reconstruir enquanto povo. E eu acho que é essa mudança de olhar que é necessária ter, que os cidadãos do Brasil, de Belém, da Nanindeua, podiam olhar com mais carinho e com mais distância sobre essa trajetória sociohistórica desse povo, né? Que tem muita coragem, muito desafiante chegar num lugar onde não se fala a língua. Ainda eles agora são trilíngue, né? Alguns deles, o Warau, espanhol e português, né? E ainda correr atrás de trabalho, tem que se adaptar a uma sociedade que eles não conhecem, etc, né? Então, eu acho que o primeiro apoio é esse, né? É tentar enxergar eles de igual a igual, né?
E nessa questão da empregabilidade, que os empresários, os empregadores, né, tenham esse olhar mais sensível, então, né, Clementine?
Com certeza.
Principalmente, porque é isso que vai tirar e vai ajudar nessa reconstrução e nessa resistência deles, né?
Sim, com certeza. Tem alguns indígenas que estão empregados no líder, que estão conseguiram, né, ter relações boas, tanto com os recursos humanos, o empresário, como com os colegas de trabalho, né? E isso é muito bom. Acho que também se deve, né, acompanhamento que o IEB faz, né, que principalmente meu colega Victor está fazendo. Eu acho que nesse sentido é muito importante esse olhar sensível, né? Ter esse cuidado, essa paciência com os Warau também, né?
Alívio, você é universitário, estuda aqui na UFPA, é isso? Queria que você me contasse um pouquinho qual é o curso, como é que está sendo também esse desafio, né, de estar estudando aqui na UFPA.
É verdade que eu agarrei uma carreira de farmácia, porque também para poco explicar la cultura de los Warau, parte de medicina. Medicamentos de naturaleza, de la indígena, ya nosotros sabemos. Ese también tiene que demostrar a la persona para saber. Y aparte de eso también, que parte de los Warau también hay un espiritual contra de escorpión, algo de serpiente, de culebra, y etc. Entonces ahí yo que fue estudió 2 meses. Y ahí yo paró porque no tenía más recursos económicos para yo pagar el pasaje y la comida. Entonces ahí que paró. Pero sí que me gustó mucho aquí. Por primera vez cuando estudió 2 meses. Pero ya ahora estoy pensando para voltar de nuevo a estudiar.
Certo, isso é muito importante, né? Sim. Apesar de toda a dificuldade, né, Alívio? Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Entrevista de hoje. A gente está conversando aqui sobre o projeto Povo das Águas, Participação, Trabalho e Meio de Vida, que é uma iniciativa do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É um trabalho específico aí, na luta pelos direitos dos indígenas venezuelanos Warau aqui aqui em Belém, a Ananindeua também. Um diagnóstico sobre as percepções dos indígenas sobre o trabalho foi lançado recentemente aqui na capital paraense. E a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu já ouvi aqui o Alívio, queria ouvir agora a Isnery sobre assim, a importância, né, Isnery, desse acompanhamento. Quais são as suas perspectivas para o futuro, Isnery? O Alívio também pode falar um pouquinho para a gente depois, participando desse projeto, onde vocês estão tendo esse acompanhamento, essas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, de capacitação, de organização, né, do movimento de vocês. Qual é a perspectiva, assim? O que, que você pensa? Como é que você imagina o seu futuro?
Bueno, primeiro que nada, porque ter esse conhecimento, toda a atividade que nós fazemos, realizamos, es un nuevo paso para nosotros y nueva experiencia que nosotros podemos avanzar. Y yo, bueno, diría que porque luchando es que se logra, ¿no? Avanzando. ¿Y cómo podría lograr eso? Junto, organizar bien y tener, pues, ese logro. Y adaptar, pues, más, porque no solo aquí llevar esa experiencia más adelante, nuevo paso, ¿no? No sé, hasta esto no podría llegar hasta aquí, sino que más adelante, a los otros hermanos que llega de Venezuela, podría llegar hasta aquí. Y si precisaba ayuda, no sé, como ya nosotros tenemos experiencia, podría explicar cómo son las cosas aquí y eso.
Abilio.
Bueno, sí, yo también quería opinar un poquito sobre... En la vida mía, yo siempre que he pensado muchas cosas en mi futuro... Pues como yo también estudié en la Venezuela, también fue el profesor que ha enseñado a los niños. Fue 3 años que yo trabajé con un profesor y que por la crisis que mi salario no me daba. Ese salario yo dejo a la familia de la Venezuela, a mi padre y mi madre. Es por eso aquí en Brasil, aquí en la ciudad de Belén, que preciso algún más trabajo. Ganan o quizá tal vez que un lugar, un momento, pues. Para yo vivir mejor, no solo yo, con mi familia, porque yo preciso mucho una ayuda, también quiero ayudar a mi familia en la Venezuela. Él por el momento mi familia me liga por WhatsApp, ahí que necesita ayuda de dinero para comprar comida. Si yo no tengo dinero, yo tengo que procurar cualquier persona para mandar a esa una transferencia. Entonces ahí que yo preciso... Un trabajo, pues, para ganar el dinero, algo en mi salario. O tal vez que, como estoy pensando por el estudio, creo que va a seguir estudiando. Para uno vivir mejor. Porque todos no somos personas, seres humanos, piensa por el futuro. Vivir mejor, tener un trabajo, así un poquito para mantener su familia. Por eso que también quiero, sí, toda mi familia, mi pariente guarao venezolano. Estaba procurando muchas personas, la mayoría ha conseguido, la mayoría no tiene trabajo y siempre están en esa la lucha, pero que tuvo cuarao siempre sale adelante. Ahora estamos siguiendo adelante gracias al Instituto IEB, a ese lo dio una oportunidad porque lo cuarao tenía así como dormido. Cuando se despertó ahí lo dio cuenta. Vamos a seguir, porque ya no vamos a seguir más en la rua pidiendo, porque nuestra crianza no puede seguir más en la rua, tanto mujeres como hombres. Tenemos que buscar cualquiera la manera para uno conseguir un lugar mejor, para vivir mejor vida.
Desafíos, né? Uma luta, né, constante aí, Clementine, né? Qual é a mensagem que fica nesse final aí do Instituto, né, Internacional de Educação do Brasil aí nessa luta também por garantia dos direitos dos povos indígenas venezuelanos aqui em Belém, em Ananindeua?
Outro desafio grande, né? Mas eu acho que uma das coisas fundamentais, né, é eles e o resto da sociedade saberem, né, que estão amparados, né, que eles têm seus direitos, têm os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro, né, a não ser votar, né, que nem eu também não posso, mas além disso eles têm todo o direito de trabalhar, têm os direitos humanos garantidos e além disso eles, como indígenas, né, também são protegidos, né, pela Convenção 169 da OIT, que por exemplo o direito de consulta prévia, né, qualquer coisa que se faça, qualquer intervenção, né, nos lugares que eles habitam, né, qualquer projeto, né, feito sobre eles, etc., eles têm que ser consultados. Não pode ser feito nada sem a consulta à comunidade como um todo. Inclusive, eles mesmos têm um protocolo de consulta que foi criado, se não me engano, ano passado, em parceria com o Ministério Público Federal. Então, eles saberem disso também, todas as pessoas e instituições, né, que trabalham com eles. Isso é muito importante. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito por o convite. É um prazer, né, para nós, para mim, estar aqui na UFPA. E mais uma vez eu agradeço. Bom trabalho e para vocês. Seguimos na luta, né?
A gente que agradece mais uma vez a Clementine Marechal, que é antropóloga e analista socioambiental do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. E a gente agradece especialmente a Isnery Nunes, né, que é articuladora do projeto Povo das Águas, Participação, Trabalho e Meios de Vida, e também ao Avílio Cardona, que é liderança indígena oral e articulador também do projeto Povo das Águas. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no FPA Entrevista, na Rádio Web FPA. Foi um prazer ouvi-los, né, e assim a gente espera que a sociedade também possa ouvi-los e olhar para vocês da forma que vocês merecem, com respeito. E que vocês consigam cada vez mais trabalho, que vocês querem as lutas, né? Que vocês continuem na luta e consigam cada vez mais conquistar direitos e tudo que vocês merecem, né? Muito obrigada pela participação hoje aqui no programa, tá bom?
Obrigada a você.
Então a gente agradece também mais uma vez aos nossos convidados e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. A gravação e montagem é do João Nilo, supervisão e edição é Elissandra Batista. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.